Hey guys, Teacher Greg here, and welcome back to Teacher Greg Cast, sua aula de inglês diária. Aquele podcast para você aproveitar algum momento rotineiro, alguma atividade cotidiana sua que você quer aproveitar com mais qualidade. Por isso, pluga aí no fone de ouvido e escute o seu podcast para aprimorar o seu inglês. E é nesta vibe que eu já lhe convido para participar do meu curso 100% gratuito e 100% online no Telegram. Isso mesmo, um curso de inglês 100% gratuito. Lá nós fazemos análise de textos fornecidos pela Idiomas, ou seja, são textos de qualidade. Textos de desenvolvimento pessoal, carreira, finanças, business, negócios, marketing, enfim, uma série de conteúdos de valor para o seu aprendizado, ou seja, para o seu crescimento pessoal, profissional. E de cara a gente aprende inglês ao mesmo tempo. Aprendemos inglês por contexto, né? Vamos analisar um pequeno trecho de texto. E aí você aprende de tabela, gramática, speaking, expressões, phrasal verbs, enfim, uma série de coisas que você aprende enquanto interpretamos um pequeno trecho de texto, certo? Porque o nosso objetivo lá é que você aprenda muito, ganhe muito vocabulário, para aí sim você se tornar fluente, certo? Nossa today's topic, soccer and football. E aí, soccer or football? Qual que eu uso? Como que funciona? Qual a diferença? Muito bem, trouxe aqui uma notícia para falar sobre isso. Nossa headline: UK football authorities ban children from heading footballs in training. Ok, nossa source, CNN Sports. Ok, se você quiser toda a notícia, procure lá em CNN Sports por essa headline: UK football authorities ban children from heading footballs in training. Vamos à leitura em inglês. Vamos ler três vezes em inglês. Depois lemos com a tradução, a interpretação, e aí sim, vamos à diferença de soccer and football, ok? Primeira leitura em inglês. UK football authorities ban children from heading footballs in training. Children in England, Scotland, and Northern Ireland will no longer be allowed to head soccer balls during training sections. The new guidance for kids aged 11 and under follows a study of ex-professional soccer players in Scotland, which found they were 3.5 times more likely to die from degenerative neurocognitive diseases, such as Alzheimer's, than members of the public. While there's no evidence to suggest that the heading the ball is to blame, the new guidelines will be introduced to mitigate against any potential risks, according to the statement from the England Football Association, FA, in conjunction with the Scottish and North Irish FAs. This updated heading guidance is an evolution of our current guidelines and will help coaches and teachers to reduce and remove repetitive and unnecessary heading from youth football, said Mark Bullingham, CEO of the English FA. However, kids will still be able to head the ball in matches.
Eu sei, uma leitura comprida. São muitos termos novos, talvez para você aí que não acompanha futebol. Mas, fiquem tranquilos, vamos à segunda leitura em inglês. Depois lemos novamente, e aí sim a tradução. Segunda leitura.
UK football authorities ban children from heading footballs in training. Children in England, Scotland, and Northern Ireland will no longer be allowed to head soccer balls during training sections. The new guidance for kids aged 11 and under follows a study of ex-professional soccer players in Scotland, which found they were 3.5 times more likely to die from degenerative neurocognitive diseases, such as Alzheimer's, than members of the public. While there's no evidence to suggest that heading the ball is to blame, the new guidelines will be introduced to mitigate against any potential risks, according to a statement from the English Football Association, FA, in conjunction with the Scottish and North Irish FAs. This updated heading guidance is an evolution of our current guidelines and will help coaches and teachers to reduce and remove repetitive and unnecessary heading from youth football, said Mark Bullingham, CEO of the English FA. However,
kids will still be able to head the ball in matches. Mais uma vez, para que não fiquem dúvidas com relação a pronúncias em inglês. UK football authorities ban children from heading footballs in training. Children in England, Scotland and North Ireland will no longer be allowed to head soccer balls during training sections. The new guidance for kids aged 11 and under follows a study of ex-professional soccer players in Scotland, which found they were 3.5 times more likely to die from a degenerative neurocognitive diseases such as Alzheimer's than members of the public. While there's no evidence to suggest that the heading the ball was to blame, the new guidelines will be introduced to mitigate against any potential risks, according to a statement from the English Football Association, FA, in conjunction with the Scottish and North Irish FAs. This updated heading guidance is an evolution of our current guidelines and will help coaches and teachers to reduce and remove repetitive and unnecessary heading from youth football, said Mark Bullingham, CEO of the English FA. However, kids will still be able to head the ball in matches. Ok, agora vamos à leitura em português, ou seja, vamos ler em inglês e ver a tradução. UK football authorities, ou seja, autoridades do futebol do Reino Unido, ban children, proíbem as crianças, ban children, proíbem as crianças, from heading footballs in training, de cabecear bolas de futebol nos treinos ou treinamentos. Children in England, Scotland and Northern Ireland, as crianças da Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte, will no longer be allowed, não poderão mais, to head soccer balls, não poderão mais cabecear bolas de futebol, during training sessions, durante as sessões de treinamento. The new guidance for kids aged 11 and under, a nova orientação para crianças com 11 anos ou menos, follows a study of ex-professional soccer players in Scotland. Segue um estudo sobre ex-jogadores de futebol profissional na Escócia, which found they were 3.5 times, que constatou que eles tinham 3.5 vezes more likely to die, mais probabilidade de morrer, from degenerative neurocognitive diseases, de doenças neurocognitivas degenerativas, such as Alzheimer's, como Alzheimer, than members of the public, do que membros do público. Ou seja, ex-jogadores profissionais de futebol tinham 3,5 vezes mais chance de morrer de Alzheimer do que uma pessoa comum do público, né? Ou seja, alguém da plateia, algum cidadão que não seja jogador de profissional de futebol lá na Escócia. While there's no evidence to suggest, embora não haja evidências que sugiram that heading the ball is to blame, que a culpa seja de cabecear a bola, the new guidelines, as novas diretrizes, will be introduced, serão introduzidas, serão, né, will be, futuro, to mitigate against, para mitigar quaisquer riscos potenciais, ou seja, mitigate against any potential risks, according to a statement, de acordo com uma declaração, from the England Football Association, da Federação Inglesa de Futebol, FA, né, FA, in conjunction, em conjunto, with the Scottish and Northern Irish FAs, com as federações de futebol da Escócia e Irlanda do Norte. This updated heading guidance, essa atualização das diretrizes, is an evolution, é uma evolução, of our current guidelines, das nossas diretrizes atuais, current atuais, né, correntes, and will help coaches and teachers, e ajudará os treinadores e professores to reduce and remove, a reduzir e remover, repetitive and unnecessary heading, repetitivas e desnecessárias cabeçadas, from youth football, do futebol juvenil, ou seja, futebol dos jovens, até 11 anos, né? Said Mark Bullingham, disse o Mark Bullingham, CEO of the English FA, que é CEO da Federação Inglesa de Futebol. However, no entanto, kids will still be able, as crianças ainda poderão, still be able to head the ball in matches, ainda poderão cabecear a bola em jogos. Ou seja, vamos eliminar a cabeçada de bola durante os treinos para, né, prever aí um possível causa de uma doença neurocognitiva degenerativa como Alzheimer lá no futuro desse profissional jogador. Então vamos agora, desde a infância, eliminar essa necessidade de cabecear a bola com crianças de menos de 11 anos, ou seja, até 11 anos. E é mais claro que durante os jogos, se acontecer, elas são, né, as cabeçadas são permitidas. Agora, você pode perguntar assim, sério, será que não é preocupação demais? Gente, o que que eu vou dizer? Se fizeram um estudo na Escócia, onde realmente 3,5, um jogador, um ex-jogador profissional de futebol tem 3,5 vezes mais chance de morrer de uma doença como essa, e ele fez esse procedimento de cabeçar uma bola de futebol durante muitos anos de sua vida, quem sabe tem uma conexão aí? Eu diria que não tem problema não, né? Vamos seguir essa guidance aqui, né? Essa nova orientação, essa nova diretriz, que faz sentido sim, né? Afinal de contas, a gente tem que eliminar essa possibilidade, né? Afinal de contas, estamos lidando com a vida de crianças que no futuro podem ter um problema sério. Agora, só vamos saber o resultado disso, né? Se essa conexão entre a doença degenerativa e essa nova orientação fizeram a conexão efetivamente, num futuro distante, talvez daqui 20, 30 anos, quando essas crianças forem adultos, e aí sim a gente pode avaliar se tiveram elas algum problema, mesmo não cabeceando a bola de futebol. Fato é que, países de primeiro mundo, eles têm essas iniciativas, né, na infância, e eu fico com um pouquinho de inveja aí, porque no nosso Brasilzão aqui, a gente não tem essa preocupação assim, né, tão grande, tão detalhada com o crescimento das nossas crianças. Certo? Agora vamos entender aqui, porque vocês perceberam que a gente tem a seguinte situação, né? Temos UK Football Authorities, tá? Então, autoridades do futebol do Reino Unido. E depois temos aqui, kids will no longer be able to head soccer balls. E aí agora não é mais footballs, é soccer balls. E às vezes fala football, às vezes soccer balls. E aí, qual a diferença? Muito bem. Na verdade, o que passa é o seguinte. As duas palavras estão corretas, certo? Soccer ou football. Talvez você tenha ouvido falar que nos Estados Unidos a gente chama de futebol, soccer, porque tem o futebol americano, que é o football. Mas, gente, o negócio é o seguinte. Esses termos todos, os americanos, vieram de colonizadores. E esses, em sua maioria, foram, sim, né, do Reino Unido. Né? Boa parte foram do Reino Unido que introduziram o inglês na América. Então, o que passa é o seguinte. O futebol, estudando um pouco assim a história, a gente vai encontrar que já existia aí um vestígio de um esporte, talvez, praticado por orientais, sei lá, 1500 antes de Cristo, enfim, muito tempo antes de a gente imaginar que esse negócio ia se chamar futebol. Então, isso foi evoluindo, mas aí, pelo século XVIII, teve sim um primeiro britânico que efetivamente começou a regrar, né, a criar as regras do jogo, enfim, e aí então se instituiu em algum momento o football. Mas como também na Inglaterra existiu um fato de que em algum momento começou-se a usar alguém teve a iniciativa de pegar a bola com as mãos e correr pela quadra, enfim, pelo campo. Começou a se criar esse outro esporte também chamado, né, pelo nós brasileiros de futebol americano, que é o football nos Estados Unidos, a NFL. Porém, para diferenciar então, né, os esportes em que um se pode apenas usar os pés e o outro as mãos, se criou então em algum momento da história a palavra soccer para diferenciar, mas é muito provável que ela tenha sido criada ainda na Inglaterra, antes de ir para os Estados Unidos, certo? Então, eu não encontrei um ponto exato aqui, né, na história em que isso aconteceu, mas o fato é que as duas palavras são válidas. E a maioria das federações hoje de futebol no mundo já estão usando a palavra football e não soccer, certo? Então elas estão levando isso, atualizando inclusive seus nomes, né, quando eles usavam soccer para football. Mas a descrição de ambas as atividades, ambos os esportes, no dicionário é a mesma, é praticamente a mesma. Vejam bem a descrição de soccer no dicionário. A game in which two teams of 11 people kick a ball and try to score goals. Um jogo em que duas equipes de 11 pessoas chutam uma bola e tentam marcar gols. Eu até escrevi um troço errado aqui. Gols, certo? Enquanto que futebol diz o seguinte: a game in which two teams of players kick a round ball and try to score goals. Então, olha só, nós temos a mesma coisa aqui, ó, um jogo em que duas equipes de jogadores chutam uma bola redonda e tentam marcar gols. E eu peço perdão para vocês porque eu escrevi duas coisas erradas aqui, mas vocês não estão vendo, né? Estão no áudio, tá tudo tranquilo. Se um dia isso aqui for ao ar de algum modo em vídeo, aí eu peço já perdão de antecipado aqui, porque temos dois erros de digitação aqui. Mas tá tudo certo. Mas futebol traz duas descrições. Traz essa que é parecidíssima com soccer e traz a segunda. A game for two teams in which players move a ball along the field by running it or throwing it. Então é um jogo em que duas equipes em que jogadores movem uma bola ao longo do campo, correndo com ela ou atirando, ou seja, o nosso futebol, que a gente chama de futebol americano. Mas fiquem tranquilos, as duas palavras são aceitas, certo? Não tem essa história de, ah, um é só nos Estados Unidos, outro é só na Inglaterra. Não, não tem isso, não. Na maioria dos lugares no mundo, a gente usa futebol, certo? Mas não está errado usar soccer. Então, só para concluir aqui, mais um exemplinho com soccer. He kicked the football into the goal. Ele chutou a bola para dentro do gol. E um exemplo com futebol. He threw the football to his friend. Ele arremessou a bola para o seu amigo. Ou seja, nós temos aqui duas palavras que podem diferenciar nossa fala, né? Para a gente identificar se está falando de futebol com os pés ou futebol americano. Quando a gente fala kicked, he kicked, ou seja, ele chutou. E quando eu digo he threw, ele arremessou. E aí a gente, então, imagina que tenha sido, né, com as mãos, provavelmente, futebol americano, a menos que tenha sido goleiro. Mas enfim, você assistindo o jogo vai sacar qualquer qual, né? Agora, se você for ler algo a respeito, procure por kicked or threw, que você vai já sacar que um é arremesso e o outro é chute. Ok? Espero que tenha sanado essa pequena dúvida aqui, que as pessoas, né, começam a criar partido de um e de um país, ou todo país. Não tem esse negócio, não, tá, né? Vale as duas. Então, se você, ainda para concluir aqui, se você ainda não conhece meu curso 100% gratuito, né, clica no link da descrição aqui, você vai encontrar o link, e aí você vai lá, se inscreve e começa a aprender inglês 100% gratuito, 100% online, com análise de textos da Idiomas. Um grande abraço e see you next podcast.